passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora a reportagem especial Quando o Dia Vem, a luta social dos negros no Brasil. A homenagem da Rádio Senado ao 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra.
Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge.
A captura e o transporte à força para um outro continente. O comércio de seres humanos em feiras livres. O uso indiscriminado de crianças, velhos e mulheres na escravidão. A pena de morte por açoites, além dos puros e simples assassinatos para eliminar as provas da opressão.
Durante mais de 300 anos, esse foi o dia a dia normal dos chamados elementos servis, a expressão neutra utilizada pela legislação do Império ao se referir à mão de obra negra importada à força da África para ser explorada no Brasil.
O objetivo do tráfico era que ele servisse ao uso intensivo da mão de obra pelos grandes proprietários das terras.
Principalmente para a produção de cana-de-açúcar, tabaco, algodão e café. Produtos que eram exportados para os países ricos.
Os padres e os magistrados também se serviam do trabalho gratuito dos negros.
Na verdade, durante séculos, o Brasil pareceu muito mais uma grande senzala do que um país.
Essa era a dura realidade a ser enfrentada por todos aqueles que sonhavam com o fim desse exemplo máximo da exploração do homem pelo próprio homem, em todo o território brasileiro.
Da tarefa participaram diversos brasileiros de todas as etnias.
A Rádio Senado aproveita o Dia de Zumbi, 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, para relembrar a luta dos negros pela melhoria da sua qualidade de vida.
Esta é a reportagem especial Quando o Dia Vem, a luta social dos negros no Brasil, que vai contar em duas partes a razão de o Brasil ter sido o último país do mundo a abolir formalmente a escravidão.
Para isso, vamos fazer agora, nesta primeira parte, uma viagem no tempo. Vamos voltar à época do Império e da escravidão.
O quanto havia de lucrativo no comércio dos escravos negros, também havia de profundamente desumano.
Nos porões dos navios negreiros eram amontoados milhares de negros que durante meses conviviam de forma rotineira com a fome, a sede, a total ausência da higiene e a disseminação de diversas doenças.
E apesar do número significativo de 25% desses africanos escravizados morrerem durante o translado, ainda assim, o negócio era bastante lucrativo.
O lucro era calculado em torno de 500% para os donos desse insólito comércio.
Dormi na rua e sem ter nada pra sonhar. Pensei no mal que meu bem me fez. Pensei na guerra só mais uma vez. É, eu sei, também estava lá. A vida é dura, babalorixá.
Um problema ainda maior surgiu a partir da concorrência do nosso país com o modelo mercantil inglês, consolidado após o triunfo da Revolução Industrial.
Interessados no fim da escravidão, porque o escravismo barateava a produção da cana-de-açúcar, diversos navios ingleses passaram a perseguir os traficantes que traziam escravos para o Brasil.
A solução encontrada pelos senhores de escravos era então a mais cruel possível: afundar a carga de seres humanos no mar e, com ela, as provas.
Mesmo com a aprovação pelo Congresso de uma lei que proibia o comércio dos escravos, o tráfico continuava acontecendo livremente sob as vistas grossas do governo.
Por causa desse comportamento, consagrou-se nessa época a expressão "para inglês ver", que passou a designar as ações em que o governo simula estar praticando uma política pública.
No Brasil, o fim da acumulação primitiva de capital por meio da escravidão só se deu após mais de 3 séculos de lutas incessantes.
No final do século XVI, negros, índios e brancos pobres de nosso país necessitava urgentemente de melhores condições de vida, ao menos com um mínimo de dignidade para tentarem sobreviver neste território.
E é neste cenário que começam a se multiplicar pelo país as chamadas experiências quilombolas, que eram, na prática, os territórios livres da dominação portuguesa.
Nestes quilombos, os negros eram livres, vivendo de acordo com a sua cultura e produzindo tudo o que necessitavam para sobreviver.
O mais famoso de todos e que resistiu por mais de 100 anos às invasões do exército imperial foi o Quilombo de Palmares, no território onde hoje fica a cidade de União dos Palmares, interior de Alagoas.
Os primeiros registros deste quilombo datam de 1580.
A importância dele pode ser melhor compreendida por nós quando pensamos no território que chegou a ocupar e na quantidade de gente que chegou a abrigar.
O quilombo de Palmares chegou a atingir mais de 400 quilômetros de extensão e sua população chegou a 50 mil moradores.
E foi neste território livre, autossustentado, que nasceu Zumbi em 1655.
Alguns livros trazem a informação de que Zumbi teria sangue nobre, tendo nascido sobrinho do rei Ganga Zumba e da rainha Akwaltune.
A impressionante história de Zumbi, infelizmente até hoje pouco conhecida pelos brasileiros,
pode ser melhor conferida em documentos guardados em arquivos ou bibliotecas de Portugal.
E também em obras editadas no mercado brasileiro como Zumbi dos Palmares, A História que Não Foi Contada, do historiador Eduardo Fonseca, ou Zumbi, O Despertar da Liberdade, de Júlio Brás, além de outras opções.
A heróica história de Zumbi e do Quilombo resume bem a importância desse tipo de experiência dentro do nosso território.
Ainda criança, Zumbi foi capturado pelo exército imperial durante uma invasão ao Quilombo e entregue para a criação ao padre Antônio Melo, em Recife, a capital de Pernambuco.
Zumbi acabou sendo batizado pelo padre com o nome de Francisco.
Em Recife, ele aprendeu a falar português e latim, além de ajudar todos os dias na organização de missas.
Apesar de não ser considerado um escravo, Zumbi não se conformava com o tratamento diferenciado que recebia na igreja por causa de sua origem e da cor de sua pele.
Mesmo protegido pelo padre Antônio Melo, Zumbi jamais concordou com a condição de escravo dos outros negros.
Ele não aceitava ver muitos de seus irmãos humilhados ou mortos nos engenhos ou nas praças públicas.
Ao completar 15 anos, Zumbi, mostrando personalidade forte, tomou uma decisão que mudou a história de sua vida e do Brasil. Decidiu voltar para o seu lugar de origem, o Quilombo dos Palmares.
Caminhou sozinho por mais de 130 quilômetros. Esse era o ano de 1670.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão de Direitos Humanos, observa que já naquela época, o quilombo sintetizava bem o que seria, na sua opinião, o sonho dos marginalizados de nosso país.
Os quilombos eram sociedades verdadeiramente socialistas. Lá não havia diferença entre negros, brancos, índios ou por classe social.
Paim também ressalta a característica do sistema escravagista da época.
Aquilo era a verdadeira exploração do homem sobre o homem negro. Os negros eram tratados como mercadoria, era o viés econômico. Eram tratados, na verdade, como mercadoria e como animais. É, com quanto vale esse animal?
De volta ao quilombo, Zumbi torna-se conhecido por sua força durante as batalhas de resistência contra o exército imperial.
Como consequência, com 25 anos, ele já era um estrategista militar.
Por volta de 1678, o governo surge com uma proposta tentadora aos quilombolas.
O governo seduz o rei Ganga Zumba, na época o líder do quilombo, e oferece aos moradores a liberdade, desde, é claro, que se submetessem à autoridade do império.
Ganga Zumba aceita, mas Zumbi, que não confiava no governo, não.
Zumbi só aceitava a liberdade para os quilombolas de Palmares se todos os negros do Brasil fossem livres.
Resultado, ele rejeita com veemência a proposta e desafia a liderança de Ganga Zumba.
Durante os embates, Zumbi arrebata o apoio da maior parte da população e derruba Ganga Zumba do poder.
E o tempo mostrou que Zumbi tinha razão. O destino de Ganga Zumba foi cruel.
O governo imperial não respeitou o acordo. Ganga Zumba e todos os seus seguidores acabaram sendo novamente escravizados. E Ganga Zumba morreria de fome poucos meses depois.
Tudo vai passar, tudo vai passar, a vida é longa pra valorizar.
E não perca no próximo bloco. Zumbi lutou até o último suspiro.
Espero o dia terminar. Eu não guardei rancor, mas sei que essa noite vai durar. A gente que crê, ama demais e dá tudo de si. Quer sonho sonhado, realizado e nunca ver o fim. A vida é louca, baba, a vida é dura. É no asfalto quente, eu já senti, subiu temperatura. Sonha com...
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.